Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Depois aí de pelo menos 6 meses sem gravar, eu tô aí com o nutricionista Ayar Andes. E aí, Ayar, tudo bem?
Tudo bom, Renato? Beleza? Obrigado pelo convite, tá? Agradeço bastante para a gente estar conversando um pouquinho aqui sobre a respeito de saúde, né? Saúde como um todo, eu falo que saúde é uma coisa completa, não é só uma relação de ausência de doenças, mas é saúde física, mental, espiritual, em todos os sentidos que a gente pode trazer para o ser humano.
Exatamente, cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. E assim, apesar do termo ser bastante, a gente vai falar bastante sobre biohacking aqui, mas é um termo que eu não gosto muito, porque traz uma questão, uma visão mais pejorativa, né, de você fazer algo que pode não ser tão legal ao corpo. Então, às vezes, utilizar, assim, eu gosto bastante do termo health optimization, que é você realmente otimizar a sua saúde. Então, usar o biohacking para o teu benefício, para a tua saúde, sem agredir, né, necessariamente o corpo, né?
Eu compartilho da mesma palavra, penso da mesma maneira, né? Porque a gente ouve essa questão de hacking, hack, né? A gente já pensa alguma coisa pejorativamente ruim, né? Negativa. Então, acaba, por mais que foi um termo que tentamos usar ele de uma forma benéfica, né? Às vezes acaba soando meio estranho, né? Parece que é uma coisa que está sendo ruim para o organismo e, na verdade, não. A gente está tentando fazer o máximo do organismo e trazer mais saúde, né, para esse organismo.
Exato, exatamente. É uma pergunta que é essencial, principalmente quando a gente fala de biohacking, é assim: qual é a sua definição de biohacking? Tá? Porque hoje no Brasil, quando você conversa com as pessoas, elas têm uma visão X, uma visão Y. Eu não vou polarizar, né, para dizer, ah, pontos positivos e negativos, mas qual que é a tua visão de forma geral?
Sem dúvida alguma, é primeiro lugar é cuidar do corpo humano, cuidar do organismo humano. Então eu falo assim, antes de, né, que a gente ouve muito que como se o biohacking fosse o uso de nootrópicos, uso de cápsulas, uso de suplementos. Esse é o topo, né? A gente tem que ter uma base. Então a base que a gente tem que fortalecer ela antes. Eu falo no final, a base é de base humana, base de seres humanos. Então se a gente não cuidar dessa base humana, que eu falo que é um corpo e um cérebro interligados ainda, a gente acaba tendo os conflitos, né, que eu trato bastante, que é sobre saúde mental, que hoje o que eu mais meu foco maior é na saúde mental. Só que eu falo, para ter saúde mental é necessária a física, e a física depende também da mental, elas são um conjunto. Então, biohacking para mim, por exemplo, é desde tomar mais água no dia, então aproveitar de uma coisa tão simples que é a água. Hoje mesmo eu postei a respeito de água com sal marinho integral, é uma coisa que nós estamos deixando de ter no organismo, que é a hidratação celular. É muito importante. Água e eletrólitos, não é só água, né? Então, os eletrólitos são muito importantes. Básicos, se puder, claridade natural sempre. Sempre que a gente estiver exposto à claridade natural, porque o sol é muito antes do ser humano, né? Ele veio muito antes do ser humano, muito antes do planeta, até, se for possível dizermos. Então, tem coisas que ainda nós, como seres humanos, dependemos. Então, sol, claridade. Ter escuro, né, na ausência da escuridão, na ausência da claridade noturna, porque não era para nós termos eletricidade, por mais que a gente pode trazer isso de informação para o mundo de hoje, não é uma coisa que deveríamos ter. Então, à noite é para ter um ambiente mais escuro. Até eu tenho óculos aqui, pode até
Blue
conversar,
Block.
comentar um pouquinho a respeito. Mas o biohacking para mim é isso: é tomar banho gelado, é você se expor à claridade, você se expor a estímulos de hormésio, como banho gelado. Também fundamental atividade física. Um organismo sem atividade física, a pessoa nem sabe o que é um organismo equilibrado. Hidratação, como eu falei, comida de qualidade, obviamente, e o sono, que é o final do nosso dia, que é inegociável, como diria Matthew Walker. Então, isso, eu falo, é a base de 70, 80% da nossa arquitetura, da nossa casa, né? E aí, para cima disso, é melhor, é só otimizar cada vez mais. Mas se não tiver essa base, nem adianta suplemento, não adianta nootrópico. Não adianta vitaminas, minerais que não vão consertar essa bagunça toda.
Exatamente. Igual eu estava comentando antes de iniciar o nosso papo aqui, né? Tem pessoas que já buscam direto outras alternativas, tá? Antes de fazer o arroz com feijão, né? Antes de você começar da maneira correta. Eu fiz uma sistematização, sim, eu conheci o Biohacking em 2020 com o Dr. João Vitor, começando a entrevistar o Dr. João Vitor, aí comecei a entrar mais nesse mundo. Entrevistei quase todos os biohackers no Brasil que eu conheço, tá? Desde os white hats até os black hats, né? E também conheci biohackers da Argentina, de Portugal, de vários lugares, né? E a fim de entender um pouquinho, né, como é que é essa visão, eu consegui sistematizar quatro pilares fundamentais. Não sei se você já ouviu falar, que são o pilar do movimento, alimento, pensamento e ambiente, né? Os quatro pilares que modulam a otimização da nossa saúde, né? Que é a movimentação, essencial para a vida. Quem não se movimenta não sobrevive. A falta de movimentação causa hipertrofia, causa aquela diminuição da massa magra, né? Quem não se alimenta bem, né, de forma qualitativa, não entende o que está comendo, também tem esses decréscimos na saúde. Se tratando de pensamento, como você já fala isso todos os dias, tipo, é o que rege a nossa vida. Sem um pensamento correto, sem um... Não gosto de usar essa palavra, mas tem aquela palavra de mindset, né? Sua mentalidade correta, você consegue minar seu movimento, seus exercícios, você mina a sua alimentação, então você consegue destruir a sua vida, basicamente. O ambiente, que é a modulação. É a modulação da qualidade do local, do ambiente, né? Eu aqui, eu comprei recentemente, não sei se vai dar para ver, vou tentar virar aqui. Esse camaradinho aqui, ó. Que é aquela mesa para você trabalhar em pé.
Ah, tá. Bacana.
Você coloca o teclado aqui, em cima você coloca o notebook, você trabalha em pé. Então, exato. Sei lá, 40%, 60% do meu dia é trabalhando em pé. Uma coisa simples, pô, muito básico. Só que você deixa de comprimir os vasos sanguíneos da perna, você melhora a circulação. A longo prazo você vai ter mais benefícios, né? Menos malefícios, por assim dizer. Então existem alguns detalhes dentro do biohacking que você consegue realmente modular e que está sobre o seu controle, né?
Exatamente. Eu penso que essa parte, assim, eu brinco que a gente evoluiu, né, tecnologicamente em ambientações, ambiente externo, né? A gente veio de uma natureza do nada, sem ter nenhum tempo para se proteger de uma chuva, até conseguir, né, uma caverna, depois começar a criar alguma coisa, né, com lenha, com madeira e tudo, se proteger, criar cada vez mais casas e proteções. Fomos evoluindo, chegamos até aqui. Podemos ter um podcast aqui online através da tecnologia que criamos, só que tem muita coisa se perdendo, né? A gente está muito perdido em relação ao... Eu falo que nosso corpo e nosso cérebro estão se conflitando. A gente está entrando numa briga porque as pessoas querem deixar de se mexer. Eu falo até, a gente paga uma Herman Miller, 10, 15, 20 mil numa cadeira de maior conforto possível, mas o ser humano nunca foi criado para ficar sentado. Ele foi criado para se movimentar. Exato. Se a gente tivesse, né, no passado, por uma seleção natural, não pudéssemos andar, você seria descartado, simplesmente. Não haveria como você ter a continuidade da vida. Tudo bem, eu entendo que hoje, eu estou pensando assim, estou dizendo há milhares de anos atrás, né, na nossa evolução, mas se a gente for parar para raciocinar bem friamente, estamos cada vez mais preguiçosos, mais sedentários, pela tecnologia que a gente criou, e não estamos nos movimentando, como você mesmo disse, que é fundamental o movimento do ser humano. É fundamental, eu falo, desde que você começa a vida, você vê um bebê, ele começa a tentar engatinhar, a ficar em pé, dar uns passos, ele dá uma corridinha, a hora que ele puder, porque ele sente que isso é uma necessidade, ele sente que isso é importante. Agora a gente cria cada vez mais cadeiras confortáveis, camas confortáveis, ambientes confortáveis, não digo que não é para ter isso, é para a gente ter conforto sim na nossa vida, só que ele não pode ser excessivo.
Exatamente, não é aquele extremo by Jocko Willink, né, que você encontre o conforto no desconforto. Na verdade, não existe conforto no desconforto, mas você entender que o ser humano, ele é igual eu falei lá, eu sempre falo dentro desse pensamento, eu falo bastante sobre o estoicismo. Acho que até cheguei a perguntar para você sobre o estoicismo, né? Que vem de Marco Aurélio e tudo mais, aquela filosofia estoica, onde o obstáculo é o caminho, né? Na era da facilidade, as pessoas têm dificuldade em lidar com problemas. verdade, o estoicismo ensina que esse é o caminho, porque é o degrau do crescimento, né? É o degrau da evolução. Aqueles que crescem, principalmente no trabalho, assim, as que querem crescer e evoluir, são os caras que metem a cara no problema. O problema vai gerar experiência, o problema vai gerar um crescimento, né? E minha preocupação é de que as pessoas fiquem igual naquele desenho do Wall-E. Já assistiu aquele desenho do Wall-E?
Ah, sei, sai
Que
do
os caras
Ali, né?
ficam.
Do robozinho.
O pessoal fica obeso, né? Impedidos de andar, então eles ficam voando nas cadeirinhas, tá? Num nível de conforto que o corpo não foi preparado para isso. Não é para isso que nós temos um corpo, né?
Exatamente. E essa parte que, assim, eu falo que a gente tá deixando de ser uma coisa, ser humano. Eu falo para meus pacientes, eu falo para todo mundo, eu falo, então, até onde eu conheço, eu só falei com seres humanos, né, em termos de tanto pacientes quanto também de podcasts, enfim. Falo no final, acho que só seres humanos me ouviram. Então, pensando em seres humanos, eu só penso no seguinte: se vocês quiserem, vocês estão deixando de ser seres humanos. E é isso que está dando conflito de problemas de saúde, principalmente mental, né, que é o que eu mais cuido atualmente. Mas em relação à saúde física, porque assim, um corpo com obesidade, a gente tem uma resistência periférica à ação da insulina no corpo todo, mas também a nível hipotalâmico. Então a gente tem prejuízos de saciedade a nível cerebral. Então não podemos descartar isso. Então a gente tem que pensar, no meu caso, eu penso no cérebro, mas eu tenho que entender toda a dinâmica cerebral, mas também tenho que continuar entendendo o corpo humano, porque é o mesmo. É a mesma. A gente só vê que está cada vez. Entendemos mais que está tudo conectado. Não tem como se isolar cérebro, não tem como isolar intestino, não tem como isolar estômago. É todo um sistema. E esse sistema orgânico que está sendo cada vez mais bagunçado por simplesmente a tecnologia. Como sempre falo, é a tecnologia que está fazendo isso, mas também podemos usar ela a nosso favor.
Exatamente, exatamente. Eu gosto muito da sua linha, né, de consultoria, né, onde você vai muito além da parte nutricional, assim, da parte funcional do alimento em si, e começa a entranhar mesmo em alguns pontos mais profundos, né? A fim de entender como que a pessoa, qual a mentalidade que foi formatada nessa pessoa, a fim de você quebrar ali essas. Vamos colocar crenças limitantes, né? Que algumas crenças que são formatadas no decorrer da vida, que impedem ela de se alimentar bem, de ter uma rotina saudável. E eu sou estudante de nutrição, né? Estou
Ah, bacana.
estudando nutrição e gosto bastante dessa. Ainda estou gatinhando ainda nessa parte, mas eu gosto bastante dessa linha. E existem vários que a gente poderia otimizar, né, no nosso dia, que a gente comenta bastante. Eu queria abordar um pouco isso com você, tá? A importância de você acordar e se expor ao sol, né? Que seria isso? Vamos começar de uma forma diferente, uma pergunta diferente. Como é que é a tua rotina quando a partir do momento que você abre o olho, como é que funciona?
Combinado. Eu fui uma pessoa que, assim, sempre conto isso para meus pacientes que tem dificuldade para acordar cedo, para dormir cedo, para fazer uma rotina, né? Eu falo assim, eu tive que entender muito do corpo humano, da biologia do biohacking mesmo, né? Entender a necessidade do ser humano, entender, bom, não dá para eu dormir 1, 2 da manhã, porque no passado eu pensava assim, tem que dormir 7, 8 horas, ok, mas indiferente a hora. Se eu dormir às 2, então eu acordo às 10. Ok, por isso, no passado, já cheguei atrasado muitas vezes em aula, sei lá, em compromissos, enfim, muitas coisas que aconteceram. Então, isso sempre mexeu emocionalmente comigo. Então, eu falei, bom, isso é comigo, não é uma coisa que outros têm que trabalhar, sou eu. Eu tenho que trabalhar isso. Então, eu até deixo de dica, porque acho que é um livro que muita gente pode ler, um livro muito simples, que é fácil para todo mundo ler, que é O Milagre da Manhã. Acho que muita gente já leu, muita gente conhece. E quem não conhece de nome, mas quem não conhece, a leitura é leve, é boa, é válida, não tem embasamento científico, é mais motivacional, mas foi o que me deu um gatilho ali para realmente mudar. Falar, ó, isso acontece, cara, como é que você vai resolver isso? Claro que eu discordo, obviamente, alguns pontos, por exemplo, dormir menos, tal, não. Uhum. Acredito que a gente continua necessitando de dormir 7 a 9 horas, isso é o que a ciência mostra. Então, como eu falo assim, que a gente separa, né, dia e noite, hora que eu vou dormir para a hora que eu acordo, mas na verdade é uma continuidade a sua vida. É literalmente uma continuidade, é uma bola de neve que, se você prejudicar a sua noite, você prejudica a sua manhã seguinte. No qual você, uhum, se você dormir até tarde nessa manhã seguinte, você vai prejudicar a sua noite de novo. E aí você vai permanecer, uhum, no erro. Então, pode falar.
Não, você sabe que eu conheci uma pessoa, tá, que joga tênis. Ele tem aquele Oura Ring, não sei se você conhece aquele Oura Ring, que é um anel, uhum, que ele mede qualitativamente o teu sono, não sei se vocês conhecem. Uhum. E ele joga tênis. Então, pelos dados que ele colhe pela manhã, ele consegue definir o grau de performance no jogo. Se ele dormiu mal, se ele tem métricas ruins, ele já sabe que, poxa, hoje vai ser um dia mais complicado. Quando o cara dorme bem, ele olha, ele vê aquelas métricas e fala, cara, acho que eu tive uma boa noite de sono. E isso foi nítido nesse esporte, para essa pessoa. Então, de fato, tem evidências claras de que uma noite de sono, de fato, é regenerativa e traz uma qualidade singular para o dia, né?
Exato, exatamente. Então, feito esse sono, né? Aí minha manhã começa a primeira coisa realmente, a exposição à claridade natural. Apesar de eu ter obras aqui, até comentei com você no início, né? Que tem obras aqui é complicado, tem muito barulho, vou já em breve, né? A intenção é sair daqui e tal. Mas eu falo para as pessoas, expõe a claridade, mas abram a janela. Tem pacientes do mundo todo, então infelizmente alguns países, sei lá, Dinamarca, Inglaterra, às vezes amanhece depois das 7h30, 8 horas, 9 horas, depende muito, né, como é que tá as coisas deles. Mas eu falo assim, o importante é que o seu cérebro entenda, porque isso vai passar pela sua retina, vai avisar, né, para a gente simplificar aqui, vai mandar uma informação para o seu hipotálamo, e lá, né, numa região bem específica, né, o núcleo supraquiasmático, vai estar sinalizando ali nossos genes, genes clock, avisando que assim, ó, agora é de manhã, é o horário que você tem que despertar. Esteja acordado agora, começa a elevar o cortisol, então uma elevação hormonal começa a acontecer, depois, oriundo a isso, você vai ter aumento de adrenalina, noradrenalina, que é realmente para nós fazermos as atividades, estarmos bem acordados. E aí eu sempre falo para meus pacientes, né, que às vezes tem uma rotina muito, muito corrida e tal, falo, café nessa hora não é legal, porque você vai ter essas elevações naturais. Isso é o biohacking, já começa dali, né? Já começa disso o biohacking, é entender, uhum, que você ainda é um ser humano, isso sempre funciona, isso sempre esteve no nosso DNA, sempre esteve na nossa biologia, e não podemos perder. Colocar um café nessa hora, né, eu, apesar de ter tomado café, são mais ou menos 2h30 depois de que eu acordei, então o café essa hora vai fazer com que eleve muito essa quantidade de adrenalina e noradrenalina e vai se impactar ela, né, deixa eu ver se vai por causa da câmera aqui, ele vai se cruzar, né, deixa eu ver aqui, ele vai se cruzar com, literalmente, a quantidade que você tem natural. E é aí que as pessoas começam a ficar agitadas, ansiosas e estressadas, sem entender que o que elas estão fazendo é justamente empilhar isso daí, de uma próxima liberação de cortisol que ela vai ter. Uhum. Então, por isso que eu evito, a todo custo, café, nesses primeiros instantes, café, cafeína, né, que eu falo chás, que tem estimulantes, nesse início do dia. Então, o que eu faço? Primeira coisa, abrir a janela, tudo, vou fazer minha parte de higiene ali, né, urinar e tudo mais. Eu falo bastante da raspagem da língua no meu Instagram também. A raspagem da língua é fundamental para melhorar, por exemplo, retirar aquela saburra lingual que a gente tem, que tem algumas toxinas, uhum, fungos, bactérias na nossa língua, causam mau hálito, causam problemas digestivos.
Então, bactérias que fermentam durante a noite na nossa língua, né?
Exatamente. Se possível, eu falo para todo mundo, use o raspador de cobre. Mas quando não puder, a própria colher de ferro ali básica, né, que a gente tem em casa, serve, aquilo lá ali serve. Não atrás da escova, né, mas a colher, ela vai extrair. Eu brinco que eu vou criar uma legião de pessoas que raspam a língua, porque muita gente aderiu, passou para a família, passou para filho, mãe, pai, sei lá, todo mundo em casa.
Isso advém da medicina indiana, né?
Ayurvédica, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, até se a gente colocar um parênteses aqui, né, eu trago muitos conceitos de várias ideologias, né, de várias coisas que eu fui estudando ao longo do percurso. Estudei a medicina tradicional chinesa, estudei um pouco da ayurvédica, estudo, né, a respeito da nutrição mesmo, com a ciência e a neurociência, a psicologia mesmo, foi algo que eu estudei bastante também, a PNL, a programação neurolinguística também, para trazer mais motivação para os meus pacientes. Então, teve muitas coisas que eu fui trazendo de outros campos, né? Coisas do Oriente, por exemplo, chá verde, matcha, e todas essas substâncias têm seus benefícios. Muita gente é crítico a dizer, ah, mas a ayurvédica não tem evidência científica. Eu falo, claro, é milenar, ela tem milhares de anos. É óbvio que não tem evidência, só que cada substância que eles usavam, nós estamos vendo que tem muitas evidências. Ashwagandha, rhodiola rosea, flocos sativos, o cúrcuma, nem se fala, cúrcuma, quantas evidências nós temos de benefício da cúrcuma. Então, não dá para negarmos isso. Eu falo assim, e óbvio que não vai ter um artigo científico para demonstrar uma evidência de raspagem de língua. Como é que, para que que vai estudar isso? Não tem uma necessidade do estudo desse, né? A gente tem que achar um porquê nos estudos. E não tem uma necessidade de saber algo assim. Mas sim, essa parte vem da ayurvédica e é fundamental até como a limpeza, né? Que eles gostam muito dessa filosofia de limpeza. Feito isso, é a hora que eu falo que a primeira coisa a entrar no organismo é água. Hidratação. Básico do básico é a hidratação, porque eu falo uma coisa muito simples, tá, Renata? Que é o seguinte: o ser humano não tinha oportunidade de beber água lá no passado. Água era uma coisa difícil. Hoje nós temos a capacidade, e pelo menos aproveitar que não podemos ter no organismo hidratada. A coisa que tem que entrar no corpo é água e não é café, não é pão, é água. A gente passou, espero, né, que a maioria, entre 7 e 9 horas dormindo. Nosso corpo, a gente ficou respirando, a gente não morreu enquanto a gente está dormindo. Então a gente ficou ali produzindo, né, gás carbônico, inspirando oxigênio, secando as nossas veias, nossos órgãos continuaram funcionando, nosso cérebro continuou funcionando, tudo ainda estava funcionando. Só que a gente não se hidratou. Então a primeira coisa é água. Então por isso que aquela urina da manhã, né, ela vem mais escura, ela vem mais fétida, ela vem com maior quantidade de espuma. Então, por isso que, primeira coisa, hidratação. E a média, assim, certa, é em torno de 600 ml, que é o ideal para se hidratar. Já fica aí de dica para o pessoal.
Um ponto importante que você levantou recentemente, inclusive, de que a água não pode ser gelada, né?
Isso. É fundamental a água não ser gelada para não contrair os órgãos. Muita gente tem problemas digestivos, no mundo de hoje é por causa do estresse, normalmente. Digestivos, intestinais. Qualquer prejuízo nesse sentido, a água gelada ela vai fazer com contração dos órgãos, né? A gente quer que eles fiquem relaxados. Então, uma água em temperatura ambiente, porque naturalmente nós não queríamos água gelada, a não ser, né, em outros locais, mas o ideal seria em temperatura ambiente. Ela poderia ser gelada, se você está num ambiente mais gelado.
Entendi. Seu áudio ficou um pouco baixo aí por causa do fone, mas eu
No meu
entendi.
fone.
É isso. Não,
Ideal,
tranquilo.
realmente.
E você tem costume de shots, de você criar? Tem pessoas que bastante de fazer algum tipo de shot e tal. A gente vê na internet, isso é amplamente divulgado, alguns benefícios, pessoal mistura limão, cúrcuma, pimenta, faz uma série
Mistura, né?
de misturas e tal. O que você costuma usar, caso você use?
Perfeito. Tem alguns nootrópicos que eu uso em jejum, né? Que eu gosto, mas não vou falar aqui muita coisa, senão as pessoas vão acabar. Eu não gosto que as pessoas elas têm que entender que o uso de nootrópicos e tudo não é copiar o outro, tá? Não é porque é bom para um, é bom para outro. Eu sempre explico para os meus pacientes, às vezes, que eles têm curiosidade, ah, mas por que que você usa isso? Aí eu explico, falo, ó, por causa disso, 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 enfim. Mas no final eu falo assim, porque eu observei que essas são minhas necessidades e eu tenho problema disso nos dias que eu necessito. Mas né, numa relação geral, o que que acontece, né? A questão do shot, ela é muito importante para até uma conexão dessa relação de pensamentos, né? Até meu paciente de ontem, ele vou até abrir um parênteses aqui, você falou de biohacking da América Latina toda, ele foi para o Salar do Uyuni, né? Que é o na Bolívia, se não me engano. Salar do Uyuni, né, que era mar, tudo, e hoje só tem sal, né, ela é um chão de sal. E falou que todos lá tomavam banho gelado, à noite desligavam as luzes, usavam às vezes ou velas, né, tipo de luzes mais amareladas, tinham um estilo de vida muito mais do biohacking mesmo, mas eles não se classificavam como biohackers. Mas basicamente ele falou: Ayara, é tudo que você meio que me ensinou, assim, meio que tudo que você me foi me falando, eles já faziam. Aí eu falo assim: é um conceito que é usado no mundo todo para quem quer uma longevidade, principalmente. Né? É aproveitar do corpo humano, envelhecer com saúde, que é também postergar o nosso envelhecimento, e também aproveitar lá na frente, porque é hoje que cuida disso. Né? Então, só fechando esse parênteses, a respeito do shot, foi isso que ele comentou. Porque falou que o shot, às vezes, só em questão de prática, de comportamento, ele pode ser um gatilho para iniciar um ritual. Um ritual no qual você vai, eu no caso, gosto de fazer uma leitura de manhã, né? Ele falou que faz a leitura de manhã lá na varanda dele. Outros pacientes, é a hora que eu coloco para eles irem fazer exercício, que é um momento bom, porque otimizar também a questão de, naquele momento, o shot tem a intenção de ser ações anti-inflamatórias, antioxidantes, seria um boost ali de antioxidantes, anti-inflamatórias, porque tem polifenóis, que vem da cúrcuma, vem do gengibre, vem da pimenta preta, eles vão potencializar essas ações. O limão, uma base ácida, né? Ou então a questão até mesmo digestiva para melhorar, estímulo gástrico, ou vinagre de maçã, que eu considero
Boa.
muito importante, também estou usando aqui. É, ele é fundamental para melhorar um pouco de enzimas pancreáticas, enzimas digestivas e também de aumento de quercetina, também é bem válido o uso do vinagre de maçã, mas pode ser um dos dois, tá? Sei que não é gostoso, eu falo para todo mundo, shot, eu sei que não é gostoso. E o própolis, que eu gosto muito, tem ação prebiótica-like, também tem ação de destruição de bactérias patogênicas, vírus, fungos. Então, por isso que esse, né, esse mix aí de ações anti-inflamatórias são bem interessantes. Para alguns, eu coloco cacau, que é mais energético, principalmente pacientes que têm TDAH,
Boa.
e canela também, às vezes, eu coloco. E tem fases hormonais também de algumas pacientes mulheres, eu coloco maca peruana. Então, tem algumas diferenças de um ou outro, né? Mas a
Sim.
base ali eu deixo mais o limão, a água, a cúrcuma, o gengibre e a pimenta preta de própolis.
Boa, é. Muito bom. Vale ressaltar dois pontos, né, que você inclusive já levantou. O shot, ele precisa fazer sentido na tua vida. Ele é biológico, ele é pensado para você, então não adianta copiar o que o IR faz, o que as pessoas fazem. É importante testar. O biohacking é isso, né? Quando a gente fala de biohacking, você está falando de testar isso em você. Você faz essas experimentações, vê o que de fato pode agregar à sua biologia. E um outro ponto interessante relacionado ao shot que eu gosto de pensar é de que não adianta você fazer um shot de manhã e agredir sua microbiota o restante do dia, né? Comer
Exatamente.
doce, chocolate, carboidratos vazios, começar a criar algo hostil para o seu corpo, porque você está simplesmente chovendo no molhado, né? Então, assim,
Exatamente.
pensando realmente na saúde, não necessariamente no hábito, né?
Exatamente. Por isso que eu falo que às vezes é um início de um comportamento matinal que eu chamo até, né, nisso eu coloco lá os rituais matinais, como se fosse no livro do Milagre da Manhã. Eu chamo para os pacientes, eu falo assim: você não é obrigado a fazer, nada aqui é obrigado. Eu falo, você pode pegar aqui e não fazer nada. Assim como alguns pacientes meus não gostam do sabor mesmo, e aí compraram cúrcuma em cápsula, própolis em cápsula, e aí só toma água com limão e tudo mais. Não tem problema isso, né? Tem até uma padronização melhor da cúrcuma. Essa cúrcuma que eu tô falando não é nem questão de, por exemplo, benefícios expressivos a níveis de evidências científicas. Que isso realmente é no nível de padronização da curcumina em 95%, numa dose entre 500 mg a 2 gramas. Então, para chegar nessa dose, é uma dose muito alta de cúrcuma em pó e tal. Uma coisa que também eu falo, deixo aqui de as pessoas. Usar cúrcuma sempre de produto fechado, né? Evitar a casa de produtos naturais, infelizmente, porque elas estão vindo, às vezes, muito com corantes, e não é nem do Brasil, às vezes vem de fora, misturadas. A gente sabe que o ser humano, infelizmente, ainda faz muitas coisas para lucrar, né? Então, por isso que a cúrcuma, teve uma febre aí de cúrcuma, acabou vindo muita cúrcuma adulterada, e aí, às vezes, você pega até uma cúrcuma de produto natural, e aí pega uma envasada, você vê a coloração delas, é muito diferente.
Muito
Então
diferente,
já
é.
começa a suspeitar ali, ou então, ah, mas é muito caro aquela. Então fala assim, então compra em feiras, compra raiz de cúrcuma em feira, compra raiz do gengibre em feira, rala e deixa no freezer. Então dá para usar assim. Então a gente tem que, né, não é uma desculpa por ser um pouco mais caro que a gente não vai fazer. Dá para ser feito e que qualquer poderia estar fazendo, é uma coisa simples, a gente tem que dar graças a Deus que o Brasil é barato, tem limão, o Brasil é barato, a cúrcuma, um pacote de mais de 10 raízes de cúrcuma custa R$6 na feira, dura isso daí tranquilamente mais de um mês, não é algo fora da realidade, né, das pessoas, então é possível usar.
Excelente. Ainda seguindo nessa linha do teu cotidiano, vale falar para as pessoas a respeito do respeitar o círculo circadiano. Né? A gente começou falando, inclusive, do acordar ali e tudo mais. Fala um pouquinho mais sobre o ciclo circadiano, só para as pessoas compor assim, o que é a rotina.
A importância, né? Nesse momento que a gente está abrindo a janela, no meu caso, na minha rotina e tal, muitas das coisas que eu falo que a pessoa brinca assim, né? Como é que você consegue lembrar de tudo isso ou entender? É porque eu vivo isso e aplico isso em muitos pacientes. E aí eu falo disso, então isso me reforça e eu estudo isso. Então, cada vez mais, a gente vê que participar da nossa natureza, do nosso ambiente, como você mesmo citou, o ambiente, esse planeta, né, o mundo, sempre foi nosso ambiente. Então, não nos perdemos ainda. Na verdade, assim, a gente se perdeu do ambiente, porque é um ambiente tecnológico que tem há poucos anos, poucas décadas, e ela está vindo muito rápido. Só que o corpo humano e o cérebro humano não têm esse acompanhamento de evolução. E ainda o ciclo circadiano, que a gente chama que é o ciclo natural, né? O ciclo circadiano, essa palavra vem do circadium, né? Que é do latim, cerca de um dia, basicamente, as 24 horas do ser humano. Então, nós temos que entender que nós somos seres humanos. Então, primeiro ponto, dormir. E eu gosto muito de citar a frase do Matthew Walker, né? Que é o sono é inegociável. E realmente, ele é inegociável. Você não negocia com o seu sono. Ah, e se eu dormir 5 horas hoje, mas amanhã eu dormi 9? Não é assim. São 7 a 9 horas todos os dias, e quanto melhor a qualidade desse sono, talvez você possa se permitir a dormir um pouco menos, mas tem pessoas que vão precisar de mais, porque elas fazem muita atividade física, às vezes. Então, quem tem um dano físico muscular maior, às vezes ela precisa de mais sono, porque ela necessita mesmo. Agora, se a gente coloca questão do sono, ou seja, 7 a 9 horas, um terço da nossa vida foi dormindo, é dormindo, e um terço da nossa vida de evolução do ser humano, todos os seres humanos que passaram no planeta precisaram disso, não pode tirar isso de ninguém. Você tem a sua vida nos outros dois terços do dia. Normalmente, um terço, os outros um terço, acaba sendo trabalho. 6 a 8, 10 horas de trabalho. O que a gente tem restante? É a nossa vida. Na verdade, a nossa vida é o todo. Então, eu falo que nós só dependemos de não esquecer que tem esses pontos que são necessários e importantíssimos para a nossa vida e que temos que respeitar esse ciclo circadiano, né, a relação biológica das 24 horas, porque é uma coisa do ser humano adequada à natureza. E todos os animais mamíferos têm uma forma de um ciclo circadiano. Alguns, claro, como gatos, tem um ciclo mais lunar e tudo, mas nós temos o ciclo circadiano que devemos respeitar. Olha aqui, eu falo que quando a gente pensa, meio-dia é o meio do nosso dia. É literalmente o meio. Tem metade para lá que já passou, metade para cá que ainda está por vir. É a hora que a gente tem que comer melhor. Não existe fazer jejum passando desse horário para dormir. O jejum que eu falo, jejum intermitente, né, que ficou muito na moda. Tá. Então, meio-dia é um horário que é o melhor horário que a gente tem a digestão. É o melhor horário que a gente tem enzimas pancreáticas, enzimas digestivas, enzimas que vão, e a microbiota intestinal está muito bem acordada para digerir bem aquele alimento, então é a hora que realmente temos que comer bem, mas depois a gente conversa mais a respeito, né, como é que é o funcionamento disso no dia. E essa regularidade de horários de comida também é um modo de regular nosso ciclo circadiano interno, através do nosso próprio trato gastrointestinal. A questão intestinal é importante, as pessoas esquecem que, né, a neurociência vê muito relação, obviamente, parte neural. Então, vê a claridade, nosso hipotálamo, passando pela retina e tudo mais. A liberação de melatonina à noite, mas internamente, isso também acontece na nossa microbiota em vários fatores. E se a gente começa a comer, que é o que a sociedade vem fazendo, que é comer muito à noite, 10, 11, 12, uma, duas, três da manhã, e aí de manhã fala, ah, eu não tenho fome. Eu falo, claro, você acabou de comer um boi ali antes de dormir, né?
Isso é verdade.
Não vai ter fome, não tem como. Então, o nosso circadiano precisa desse timing também de comida. Não é só a relação, né, de ambiente. O ambiente é importante, o externo, mas nosso interno nós temos que controlar, e somos nós que controlamos.
Exatamente.
Consegui solucionar bem a dúvida aí.
Não, conseguiu sim, cara. Você resumiu bem. É que a gente está com pouco tempo aqui para gravação, então estou tentando planejar todo os principais pontos a respeito da aplicação do biohacking no dia a dia de forma natural, né? A gente falou do começo do dia, do que se alimentar, respeito ao ciclo circadiano. Acho que o último ponto que vale falar aqui é a preparação para dormir, né? Inclusive, você mostrou, inclusive, o óculos. Algumas pessoas têm esse mau hábito, ou grande parte das pessoas tem o mau hábito de assistir TV naquela telona enorme, assistir vários filmes, assistir série. Antes de dormir, fica vendo o celular, fica com as luzes acesas. Então, assim, quais são as melhores... O que a pessoa pode fazer para começar a desligar a máquina e ter uma boa noite de sono?
Estratégias, né? Estratégias para conseguir desligar.
Isso.
Combinado. Essa parte de comer, como eu comentei, né? Ela é muito importante. Eu era a pessoa que, no começo, quando eu não entendia sobre isso, né, como a gente comentou aqui, com uma vida de atleta que eu já tive, e com coisas que eu falo que eu comecei a me exercitar com 16 anos, eu não fazia nada, assim, questão de outros esportes e tal, só me dei bem com a musculação. E ali, naquela fase, um atleta tinha me falado, né, você precisa comer e tal, então você vai catabolizar. Tinha muitas regras, vamos dizer assim, regras, né, que eram mitos, assim, né, que falavam. Então eu pensava que, nossa, se eu dormir, eu vou ficar 7 horas sem comer, 9 horas, não, então eu preciso comer antes de dormir, porque senão vai acontecer, vou perder massa muscular, é tudo que eu trabalhei na academia e tal. Exatamente. E a gente sabe que não é tão simples assim do corpo catabolizar, e catabolismo é necessário, e só tem anabolismo porque tem catabolismo. Você só repara, né, só cresce tecido se você destrói ele. Destrói, quando eu falo, é nível de exercício, né? Nível de exercício mesmo. Então, pensando dessa maneira, eu falo assim, tá, primeira coisa, treinar à noite é totalmente antifisiológico. Mas eu entendo que tem pacientes e vida de pessoas que não dá para treinar de manhã. Às vezes tem gente que a rotina é acordar 4h30 e sair de casa 5h30. Fica impossibilitado. Então eu falo assim, então quanto antes você puder se exercitar, exercite. Mas se for depois das 7, 8 horas, eu falo, isso vai prejudicar o seu sono, e é fato. Então, o que, que daria para fazer? Eu falo para as pessoas, então se exercite pouco durante a semana e se exercite mais no final de semana. Aí a gente já tem um ponto ali que é adotar estratégias na rotina da pessoa. Ah, mas ir para academia sábado e domingo? Eu falo, cara, não dá para você sair do seu trabalho, não é? Você quer melhorar, não é? Então você vai ter que fazer coisas diferentes. É isso que você vai ter que fazer. Ou então você vai prejudicar seu sono e você vai naquela bola de neve que nem eu comentei, porque a nossa vida ela é contínua. Segunda, ela é o início da terça. Terça, ela é o início da quarta. E por aí vai. Então, sabendo disso, a gente começa a noite ali tentando parar de comer entre 2 a 3 horas antes de dormir.
Boa.
Isso que é o ideal. A gente tem que dormir, e mesmo com uma sensaçãozinha de estômago um pouco mais vazio, as pessoas usam muito o termo, estou morrendo de fome, eu falo, não fala que você está morrendo de fome, porque provavelmente na sua rotina você não está morrendo de fome. Existem pessoas no mundo que estão morrendo de fome, e não é o seu caso. Eu falo, mas seu corpo precisa entender essa liberação que você vai ter, por exemplo, de GH, você vai ter um estímulo de glucagon, você vai ter todos esses estímulos noturnos para justamente poder quebrar mais tecido adiposo, criar, né, que a gente chama de quebrar, que é a lipólise, e depois fazer beta-oxidação de ácidos graxos. Você tem aumentos de hormônios nesse momento, e você tem uma redução da insulina justamente para o seu corpo não gastar energia trabalhando digestivamente e trabalhar aqui, porque o seu cérebro precisa descansar. Só que ele não descansa de fato, né? Ele trabalha fazendo várias ações. Então, para desligar, o que eu gosto de passar para o meu paciente? Coma de 2 a 3 horas antes de se deitar. Se não é possível, pelo menos 1h30, já pelo menos começa uma coisa legal. 1h30 depois, né? 1 hora depois, já vai baixando as luzes de casa, 1 hora antes de já se deitar, evitar usar o celular. Não precisa deixar de usar, mas baixa a claridade do celular, liga o night shift.
Night shift. Bom, não, tô só concordando aqui, tô, pode mandar bala.
Baixar o máximo da claridade, evitar estímulos, principalmente que vai deixar seu estímulo dopaminérgico muito aguçado, né? Então, assim, evitar açúcares mesmo também na última refeição, evitar séries e filmes tipo mais pesados, tiros, questão de, sei lá, muito barulho, ação, muito suspense, que vai te deixar entusiasmado para você ver aquele próximo episódio e tal, ver uma coisa leve, tipo comédia, Friends, How I Met Your Mother, esse tipo de bobeira, assim, ou
Boa.
coisas até que você já viu, né? Coisas que você já viu, você fala, ah, já sei o que vai acontecer, você pode dormir, tá tranquila. E porque senão, se você deixar o seu cérebro em alerta, até mesmo um livro que vai te deixar muito em alerta, muito animado para você ler a próxima página, não é bom nesse horário. Então tem que ser uma coisinha leve, que vai ser até monótono, chato mesmo. Então, por isso que a tela também, né? Não é que nós temos que deixar de usar, ela vai continuar existindo, mas é maneirar. Pode usar o óculos, né? Como eu falei, se o pessoal
Blue
quiser.
Block.
O óculos com a lente amarelada, né? Ela ajuda a trazer um pouco mais de o que seria a luz da fogueira, né? A luz mais amarelada, menos luz branca, menos luz azul na nossa rotina. Se possível, tem gente que tem Alexa em casa, pedir para a Alexa também baixar um pouco a claridade, uma lâmpada inteligente é válido também. Então, isso é legal. Mas não é todo mundo que pode arcar com isso. O que que todo mundo pode arcar? Um banho um pouco mais amornado ou quente, o corpo relaxar, a temperatura vai estar quente, nosso corpo vai começar a se balancear ali, vai começar a fazer um relaxamento na nossa musculatura. Um leve alongamento também é válido para quem puder. É interessante. Uso de óleos essenciais, por exemplo, lavanda ou laranja doce, é interessante. Depois do banho, ou no não é para consumir, né,
No
pessoal?
travesseiro.
Isso, aroma. Então ali tá até rolando, acho que não sei se dá para ver, mas está rolando aqui atrás também de. Eu uso outros durante o dia.
Coisa.
Isso é simples, mas o que eu gosto muito de colocar para o meu paciente, magnésio. Falo da. O magnésio é fundamental. Essencial para muita gente, a maioria das pessoas que tem deficiência de magnésio, porque estamos necessitando muito das vias cerebrais, estamos muito desgastados, muito ansiosos, tem pessoas com pressão alta, diabetes, um monte de doenças, necessitam de mais magnésio. Pode falar.
Tem o, não sei se você conhece o Dr. Pedro Chestatsky, neurologista. Ele estava
Sim.
falando a respeito do magnésio, a importância do magnésio, né, para evitar enxaqueca. Muitas pessoas têm aquela enxaqueca muito forte por conta da ausência do magnésio. Não tem esse. Diariamente é difícil você ter um alimento de, né, consumir um alimento que tenha essa quantidade de magnésio.
Exatamente. Além do alimento, também o alimento, quando ele vem, às vezes ele vem quelado, né, com fatores antinutricionais. Como, por exemplo, o feijão tem magnésio, só que o feijão ele pode ter o fitato e o ácido fítico, que faz perder o magnésio. Tem também o cacau, tem bastante magnésio. Ele pode vir também com um pouquinho de oxalato também. O espinafre tem bastante magnésio, mas pode vir com oxalato também. Então, por isso que utilizar a suplementação, claro que tem sua individualidade para cada pessoa, mas uma dose padrão brasileira é em torno de 260 miligramas para a maioria das pessoas. E é válido o uso. A melhor versão para dormir bem, glicinato ou inositol. Essas são as versões que eu indico mais, que são mais biodisponíveis, são mais caras. Questão de custo-benefício, às vezes a pessoa não pode arcar, o que ela pode usar? O cloreto de magnésio. Simples, aquele cloreto de magnésio PA, fracionado ao longo do dia. Por que fracionado? Porque ele pode causar um pouco de diarreia, né? Então, se tomado em excesso. Então, fracionado ao longo do dia, principalmente à noite, gosto muito do uso de magnésio. Bloqueia receptores de glutamato, né? Diminui o estímulo de glutamato, aumenta o estímulo de GABA. Então, ela causa uma sensação inibitória. Chás, muito válido. Chá de camomila, melissa, que é a erva cidreira aqui no Brasil, né? A passiflora incarnata, magnólia, valeriana, mulungo. Chá de lavanda, excelentes. Todos abrem os receptores de GABA, são bem interessantes para a gente ter um estímulo aí GABAérgico e relaxar um pouquinho. Feito isso, né, tentar também não beber muito líquido à noite, por mais que esses chás aí sejam líquidos, dar uma evitada de só não tomar muito líquido para não ter que levantar para urinar. Luzes baixas, como eu falei, e também já achar jeitos de ir se desligando. Eu acredito muito que esses pontos já são muito melhores. A gente passa por uma sociedade que faz muito uso de Zolpidem, Rivotril, Donarem, Alprazolam e outros tipos de mecanismos medicamentosos, né, para causar essa... Eu brinco que a gente esqueceu como é que se dorme. Quando éramos bebês, todos nós dormimos.
Sim.
A gente esqueceu. Então, a indústria traz um modo de desligar. Só que nosso cérebro não desliga assim. Nosso cérebro
não é, esse desligar quando você envolve drogas não é dormir, né? Não é aquele sono reparador, né?
É literalmente desligar a máquina.
Literalmente
não desligar, é desligar a máquina. Não é desligar que a gente precisa entender que é um comportamento perdido, que na verdade deveria ter sido um hábito, porque foi um hábito no passado, um hábito biológico. Eu falo assim, que a biologia, né, o biohack, eu falo assim, analisa um bebê. O bebê é a maior biologia de biohacking que tem, simples de você observar.
Uhum.
Dorme na ausência de luz, ele chora quando ele tá com fome e ele faz cocô. É a biologia básica do ser humano. Ele começa a tentar andar e se movimentar cada vez mais, ele fica mais elétrico.
Uhum.
É isso. É
sempre se desafiando,
isso.
Sempre tentando coisas novas, movimento, Exato. Tudo isso faz parte. Eu tenho uma filha de 1 ano e um filho de 4, então eu sou quase
já viu perfeitamente, né?
Legal. Assim, para as pessoas que não conseguem, que são dependentes de certos narcóticos para poder, produtos químicos, né, ou drogas para poder dormir, é importante você começar a tentar ir respeitando o ciclo circadiano, porque na primeira semana é difícil. A partir da segunda, terceira, o corpo vai começando a assimilar, o círculo vai começando a se fechar, você vai acordar com mais disposição na hora certa e dormir na hora certa. Então, entre 8 e 9 horas da noite, dependendo da pessoa, assim, já começa a ter aquele desligamento, você já se sente assim, o corpo preparando para dormir. Por quê? Porque todo o ambiente, como você disse, já foi preparado, né? Nossa. Aí tem alguns detalhes que eu peguei ainda de alguns biohackers, que é alguns detalhes relacionados ao sono, né? Por exemplo, a temperatura, né, da cama, tá? Muitas pessoas estão acostumadas ao conforto, então se enche de coberta, fica tudo fechado ali, onde na verdade não pode ser uma temperatura nem muito fria e nem muito quente. Eu não me lembro de cabeça, mas arrisco dizer entre 21 a 23 graus, uma coisa assim.
O que eu já ouvi é 19 a 23.
19 a 23, acho, né? Que é isso. Inclusive, tem até um colchão, não um colchão, é como se fosse um lençol que você coloca sobre a sua cama, né? Você liga na tomada ali em algum lugar e ele traz a temperatura ideal para você dormir. E apagar as luzes, o fato de você desligar tudo, tá? Não deixar que nada interfira. Tira o seu sono ali. Por isso que algumas pessoas até gostam de colocar aquele visor.
O né? Tapa-olhos, né?
Tapa-olhos.
É bem interessante.
É,
eu brinco que a gente tá lutando contra uma coisa natural, porque às vezes o sono vem às 9, 10 horas, e aí a gente fica ali pescando, porque quer ver celular, quer ver a série que não conseguiu ver durante, sei lá, perdeu alguns dias aí. Só que eu falo para as pessoas o seguinte, tá, Renata? Isso fica um recado aqui muito importante. Eu entendo que todo mundo tem que trabalhar. Isso é fato. Né? É fato. Daqui a pouco a gente vai, né? Você falou que vai ter reunião, eu vou entrar em consultas.
Uhum.
Então, todo mundo tem trabalho. É no meio do dia.
Uhum.
E nesse final do dia, a gente acumula aquilo que nós não pudemos dar, doar um pouquinho para nós mesmos. Porque durante o nosso trabalho, muitas vezes, a gente está doando para os outros, né? Só que no final a gente está recebendo algo. A gente sabe que a moeda de troca, hoje o dinheiro, é algo que a gente está recebendo como até para a gente ter nosso conforto, nossas coisas, pagar nossos luxos, né, vamos dizer assim, e também nossas necessidades básicas, desde a comida, a água e tudo mais que nós precisamos.
Exato.
Então as pessoas, no final, tentam guardar esse dia, esse momento, falando, nossa, eu não tive nada para mim, então deixa eu ir lá e ver a série que eu quero ver, deixa eu ver agora o Instagram que eu posso ver, deixa eu ver o YouTube que eu posso ver, enfim, muitas coisas assim. Só que eu falo, você entende que se você prolonga esse momento que você e que vocês querem ver, só que se você se deixa em alerta vendo isso, e você não quer dormir, porque você sabe que no dia seguinte vai começar essa pancada, vamos dizer assim, na nossa vida, é a nossa vida, o trabalho e tudo mais, e aí a gente fica na cama, toca o despertador, modo soneca, toca o despertador, modo soneca, adiando, 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 até chegar num horário crítico. Você empilha aquela bola de neve que eu comentei, e ela vai até a noite, e vai ser a mesma coisa de novo à noite. E o erro grave desse momento noturno, quando a gente já começa a estar com sono, você está ali quase o celular já não está aguentando mais, a pessoa às vezes vai lá e come. E aí vem aquela sinalização digestiva, e o sono vai ser ruim. Ah, mas eu durmo bem de estômago cheio. Eu falo, você não dorme bem, você apaga bem. Você não dorme bem, você não descansa, porque o sono é dormir e descansar.
Exato.
Então não adianta se... É como se nós estivéssemos tentando atrasar a nossa vida e chega o final de semana e fala, nossa, graças a Deus. Aí as pessoas despirocam, né? Final de semana todo, quer fazer tudo.
Exatamente.
Eu falo assim, você tem que curtir sua vida. Sua vida é todo dia ali. É todo dia fazendo. Então tem que curtir a rotina.
Exatamente.
Final do dia, né, a gente falou do exercício, as pessoas às vezes não fazem, mesmo tendo tempo, porque elas se pensam, nossa, eu doei tanto para as pessoas, agora eu tenho que fazer uma obrigação para mim mesmo, para o meu corpo humano, mas eu estou tão cansado que eu deixo isso para amanhã. Só que esse amanhã dura, a gente sabe que no final dura meses, anos ou décadas.
Exatamente.
Então, tem que fazer o desconforto, sentir um desconforto. Tem que ter os horméticos, né?
Exatamente.
Eu gosto muito do conceito da hormese para causar isso no corpo humano, para entender que nós temos que ter nossos confortos, mas esses pequenos desafios que a gente chama de hormese, que são adaptações aos desafios, são importantes, são necessários. Então, se a pessoa que acorda 8 horas, ela não vai passar a acordar 5, porque esse é o erro. O acerto é se você acorda às 8, que é o horário crítico, fala, acorda então. 7h45, 7h40, 7h30, e já se expõe à claridade. Você tem que avisar para o seu cérebro, olha, é claro, começa a acordar.
Exatamente.
E aí começa toda aquela bola de neve que a gente vem falando desde o começo aqui do podcast.
Exato, não deixa a saúde de modo secundário, porque uma hora a conta vem. Né? E uma outra coisa que eu gosto de falar bastante é não terceirize a sua saúde. As pessoas acabam terceirizando sua saúde com um médico... que não te conhece, que vai em 5 minutos te prescrever algo que poderia matar, sei lá, uma bazuca para matar uma formiga, né? E isso não é saúde, você não está construindo saúde nesse caso. Bom, eu queria ter umas 3 horas aqui com você, mas infelizmente não, eu tenho outras atividades aqui.
Claro.
Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria muito aí que a gente marcasse uma outra rodada com mais tempo, tá?
Vamos.
Porque daquilo que eu combinei de falar com você, eu acho que não deu ainda nem 20% do que eu queria falar. Beleza, cara? Valeu mesmo pela sua participação.
Agradeço pelo convite, Renato. Eu sei que quando a gente fala de corpo humano, né, tem muitas coisas, saúde humana, tem muitas coisas que envolvem, então nós não podemos... acho que é um assunto que para mim não tem fim, porque se tivesse eu já teria parado de estudar e não tem fim. Espero que não tenha fim mesmo. Temos que, a gente tem que, quanto mais conhecermos, e eu falo para o meu paciente que ele tem que, de fato, conhecer um pouco. Ele não precisa. Mas ele tem que saber o que ele está fazendo, tem que fazer sentido para ele estar executando. Tem que fazer sentido acordar cedo, tem que fazer sentido dormir cedo. Tem que fazer sentido para ele o trabalho não ser tão estressante. Porque o trabalho é estressante, sim, mas não pode ser níveis exacerbados, que é o que está acontecendo no mundo de hoje.
Exato.
Então, de recado para as pessoas entenderem que estresses são bons adaptativamente. Demais causa malefícios. Mas o segredo está nos estresses biológicos que nós já deveríamos passar por eles. Então, atividade física, não passar das horas de dormir no tempo correto, entender que você tem maior qualidade de vida, mesmo que você não veja a série, o episódio, não deu para ver, ok. O importante mesmo é que é a sua vida ali, é dia a dia, é o que você está fazendo. E maneirar principalmente, né, em excessos, que é o que está acontecendo muito.
Exatamente. Excelente, Ar, muito obrigado aí. Valeu, cara. Até a próxima.
Agradeço. Tchau, tchau.
Tchau.